Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Entre Linhas, um podcast que foge do padrão e discute o que está por trás do óbvio. Esse é o primeiro episódio do Processando, que é o programa em que vamos acompanhar uma obra, série ou saga em três episódios, que vamos chamar de 0%, 50% e 100%. Hoje nós vamos falar sobre Rua do Medo, 1994. Eu sou o Rodrigo Cordeiro, tô aqui com a Amanda Mira. Tudo bem, Amanda?
Oi, tudo bom?
Só que hoje não estamos sozinhos. Temos aqui a presença ilustre de Thiago Muniz, do Pipocas Club. Tudo bem, Thiago?
Oi, gente, do Entre Linhas. Tudo bem?
Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado.
Não repara a bagunça. Deixando claro que esse programa vai ter spoilers, porque sempre tem spoilers, e eu acho que é bom fazer também um pequeno disclaimer que, em teoria, o Processando 0% seria para falar sobre alguma coisa que ainda não saiu, alguma coisa que só tem trailer, que é só para falar as expectativas que a gente tem. Só que a gente foi meio que pego de surpresa pela Netflix usando essa estratégia de lançar três filmes de uma saga por três semanas seguidas. Então hoje a gente vai falar especificamente do filme inteiro, do primeiro filme inteiro dessa trilogia que vai ser do A Rua do Medo.
Um cara ficou doido ontem e matou um monte de gente no shopping.
Que droga. Mais uma tragédia de Shadeside. Encaixa na narrativa, né?
A Sarah Fear voltou.
Ai, Deus.
Então, pra começar a falar sobre o filme, Amanda, traz pra gente a sinopse, por favor.
Então, vamos lá. Sinopse do filme. Rua do Medo é adaptação da série de livros de mesmo nome de R.L. Stein. Depois da colega Heather ser morta na saída do trabalho, um grupo de adolescentes passa a ser perseguido por um grupo de assassinos mascarados em 1994, na pequena cidade de Shadeside. Quando começam a investigar as mortes, eles descobrem que não são as primeiras vítimas e que a cidade tem uma longa história de assassinatos brutais que acontecem há anos. Agora eles precisarão descobrir uma forma de impedir os assassinos ou então não sobreviverão até o dia seguinte. É muito mais terror do que o filme.
Uhum. Muito, muito mais.
Faz parecer muito mais sério, né?
Muito super. Mais, muito mais.
E aí, mas aí eu acho que justamente isso vai pra parte que a gente precisa usar o nosso crítico de cinema. Porque, assim, essa questão de parecer muito mais sério e não ser necessariamente sério é muito do gênero. Uhum. Que esse filme se encaixa no gênero de slasher. Então, Thiago, fala pra gente um pouco mais sobre o gênero slasher, que é importante pra continuar a história.
Então, o gênero slasher, na verdade, o slasher é um subgênero, né, do terror. É interessante pensar que o Massacre da Serra Elétrica, o de 74, né, do Tobe Hooper, e o Halloween de 78 foram os filmes do John Carpenter, foram os filmes que são os precursores desse subgênero, que depois voltou ali um pouco mais forte nos anos 90 com a franquia Pânico. O slasher nada mais é do que aquele famoso filme do assassino psicopata, que mata em série, geralmente feito com um orçamento baixo, né? Pelo menos era nos anos 70, anos 80. Tem como pré-requisito um vilão mascarado, ali, a identidade dele nunca é revelada, fica naquele mistério, e muitas vezes também conta com a que a gente chama de a Final Girl, né? Que é aquela menina jovem, entre aspas, pura, que sobrevive enquanto seus amigos mais maduros, que fazem sexo, até algumas questões raciais na época, né, eles são mortos um por um. Então, o slasher é basicamente isso, é esse gênero do serial killer mascarado.
Só pelo que o Thiago já falou, assim, a gente já vê umas coisas bem diferentes do filme,
sim,
no geral. Primeiro que essa coisa da menina pura e tal, não sei o quê, tipo assim, a menina tinha nada de pura, começa por aí.
Sim, sim.
Tipo assim, as primeiras cenas que ela aparece no filme, ela aparece, tipo, com a mão de um cara na bunda dela, basicamente, sabe? Tipo,
sim,
já começa aí. E pelo visto, e depois a gente vê no filme que ela é namorada, pelo visto, tipo assim, já transam, já tudo. Então, tipo assim, não tem aquela coisa de garota virgem e tal, não sei o quê. Então, isso é engraçado. Quando eu comecei a ver o filme, eu falei assim, tem uma coisa diferente aqui, né? Tipo...
É que eu acho que essa parte da inocência era muito uma questão da época de tentar passar um bom,
sim,
costume, né? Ou você se comporta ou você morre.
É, exatamente.
Então, tipo...
Exatamente. E, na verdade, esse subgênero hoje em dia, ele é muito tratado como paródia, né? Desde Pânico. Até Pânico tem um lance meio paródia ali, que ele liga para as pessoas perguntando qual é o filme favorito de terror. Mas hoje em dia, o gênero, ele é muito mais paródia, né? Vira uma sátira que brinca muito com esses clichês. Inclusive, tem um filme na Netflix chamado Terror nos Bastidores, não sei se vocês assistiram, que é um filme de comédia de terror, que é um grupo de adolescentes entra dentro de um filme slasher e eles têm que seguir as regras para sobreviver. É muito bom. Então, basicamente segue essa vibe, assim. Hoje em dia é muito mais uma sátira. E esse filme, Rua do Medo, se encaixa bastante porque ele subverte muito isso, né? Como a Amanda falou, ele acaba mudando, tanto que a protagonista é uma personagem LGBT, uma coisa que seria inviável no passado, assim.
Não, total. E, tipo assim, o cara nerd é um cara gordo,
exatamente,
negro, sabe? Tipo, é, uma das coisas que eu reparo, assim, não é esses filmes mais, vamos botar trash, mas que não seria trash nesse caso, é, o dele já começou, tipo, com uma música mega de sexo, sabe? Tipo... You let me desecrate you. You let me penetrate you. E pra mim, isso que me lembrou esses filmes de, tipo, Casa de Cera e tal, porque sempre começa com uma coisa mais, tipo, vida normal.
Uhum.
É, super feliz e tal, estamos vivendo bem e não sei o que, nada acontece. E do nada, tipo, começa a virar, sabe? E você vai de jumpscare pra jumpscare o tempo todo, assim, no filme. Eu achei até um pouco, nesse início, mas eu achei que tinha demais. Depois Eu acho que ficou um pouco mais ok. Mas no início eu achei que tinha muito, assim. Eu falei assim, gente, não vai me dar susto, porque eu já tô esperando o susto.
Uhum. O começo, ele é bem escrachadão, né? Tipo assim, toda aquela cena com a Maya... É Maya Hawke?
Maya Hawke.
Que é a filha da Uma Thurman. Toda aquela cena ali é muito, tipo... É só eles falando, ó, é isso aqui que a gente vai fazer e vamos, sabe? Porque o filme não se leva a sério em momento nenhum, isso é muito bom, sabe? Assim, ele só se leva a sério na hora de criar a própria mitologia, que eu gostei pra cacete da mitologia, a gente fala disso daqui a pouco. Mas, no geral, ele em estrutura de filme de terror, ele não se leva a sério, ele não é pra ser assustador. Pelo menos eu não senti em momento nenhum que era pra estar me assustando aquilo, sabe?
Ah, não. É. Também não.
É tanto subverte isso que aquele lance que eu falei do vilão guardar a identidade, na cena de abertura, né? A gente já sabe quem é o cara mascarado, já mostra.
Sim.
E essa cena, eu acho que ela faz muita referência a, realmente, Casa de Cera, Pânico, muito a Pânico, né? Ele com a faca e qualquer... Ela vira uma esquina do corredor, dá um pé, pé. Uhum. É tudo jumpscare, é bem interessante. Realmente essa cena conquista a gente.
Não, e é muito engraçado, porque esse início, assim, foi o que você falou, ele já entrega tanta coisa que você já fica tipo, cara, e aí, qual é o mistério do negócio, sabe? Tipo, você fica esperando, porque, né, demora aí o quê? Uns 20 minutos até a gente entender que tem um espírito, alguma coisa assim, diferenciada.
É,
eu achei interessante, porque... Como já começou dando treta, né? Eu falei assim, gente, mas e aí? Tipo, qual é o terror que vai rolar agora? Quem que vai ir? Porque eu não vi o trailer antes de assistir o filme. Mas eu já assisti o trailer do outro, mas desse eu não assisti. Então foi muito tipo, pô, todo mundo falando de filme de terror. E normalmente filme de terror não é uma coisa que todo mundo fica falando.
E que entrega tão rápido também, né?
É, eu comecei a ver o filme e falei assim, gente, deu algum caô aqui. Vai dar ruim esse filme aqui. Não, na verdade não. Tipo, ele vai por um caminho que eu não tava esperando.
E é muito legal esses filmes que se vendem como uma subtrama, né? Tipo, ah, é um filme slasher, mas aí você começa a assistir, daqui a pouco você vê que tem bruxaria. E aí vai misturando várias coisas, sabe? Parece que você tá assistindo Supernatural. Tem tudo ali junto. E Riverdale, talvez.
É, junta tudo, no final você não sabe nem onde você tá mais.
É uma mistura de tudo de terror.
Mas eu achei isso legal, essa coisa da... Porque eu tenho um problema com filme de terror. Eu não consigo entrar muito em filme de terror.
Sim.
E aí, eu tava vendo esse, e quando começou essa coisa da bruxaria e tal, não sei o quê, aí eu falei assim, putz, agora eu vou totalmente sair, sabe? Tipo, do clima do filme.
Quando é muito fantasioso, ele te tira.
É, e esse me segurou bastante. Eu não sei se é porque eles não entraram tanto na bruxaria do negócio. Não tem muita explicação, a gente não tem muita explicação ali do que tá acontecendo. A gente vai um pouquinho, eu acho que vai explicar melhor no segundo do que no primeiro. A gente tem alguns pontos ali da história, né, e tal, mas a gente não conhece tanto. E eu acho que isso me ajudou a não ficar muito... Ah, isso aqui não dá pra acreditar, sabe?
Sim, cria um mistério, né?
É, eu acho que o mistério me segurou bem nesse filme, que outros filmes não fazem muito.
É interessante que esse filme também vai por um caminho contrário, né? Geralmente a gente vê um filme se passando em 94, aí o próximo já é tipo 2004, aí o outro já é 2024. Esse ele retrocede. E eu acho uma questão interessante é que a gente vê vários personagens nesse filme que são misteriosos, adultos, e a gente pensa assim, ah, no próximo filme deve mostrar ele mais jovem e a gente entender por que, que ele é assim, tipo, policial, xerife. Então isso é muito legal, ele volta, né, ele vai voltando, então isso é muito criativo.
Esse policial é gente mal, tipo assim, não fez nada nesse filme, né, ele só lançou uma cartinha ali dentro da casa de alguém falando, voltou.
Porque se a gente pegar, por exemplo, It, né, o parte 1, parte 2, começa com eles criança e aí pula pra eles já adultos, né? E esse filme não, ele faz a versão contrária. Então achei isso bem criativo.
Gente, eu só queria assumir que até hoje eu não vi.
O primeiro vale a pena, o segundo não.
É, o segundo é meio desperdício mesmo.
Os segundos são os adultos.
São os adultos. Assim, tem umas coisas boas, o elenco é bom, né? Tem uns sustos interessantes, mas o filme vira uma Lollapalooza total, assim, do terror.
É porque o livro não termina bem também, então não tinha como... Porque eles falaram que queriam ser mais à risca, né, o final do livro, porque o filme antigo não seguia tanto à risca. Não dá pra terminar aquela história bem, sendo que o livro não termina bem, sabe? Ainda mais se você quiser seguir à risca. Pelo menos eles tiraram o surubão das crianças, né, mas...
Quando você falou isso em algum podcast que a gente gravou, que tinha isso, acho que foi no primeiro. E eu falei assim, gente, eu não sabia nem que isso tinha, gente.
Imagina no cinema.
É bizarro, bizarro, bizarro.
Não, e por exemplo, o próprio Rua do Medo, a gente vê que tem umas cenas um pouco mais sexuais que eu fiquei surpresa.
Mas, eu vou falar que eu fiquei surpresa por um outro lado. Normalmente filme de terror é full sexo, várias cenas.
Sim.
Esse não teve nenhuma.
É, só uma cena mais sexual ali, meio que mostrando que todo mundo se pegou, né?
Indicando que vai ter alguma coisa, mas não mostra, né? Tipo assim, não torna aquilo uma...
Exatamente, não vira de fato uma cena, ou de fato acontece, porque, tipo, pelo menos 10 meninas não aconteceu.
Sim.
Elas param, né?
É, o outro lá, o narcisista no banheiro sozinho, também não morre.
Eu adorei esse personagem, gente. Eu adorei ele porque ele é completamente surtado.
Sim, e é engraçado que ele não tem nenhuma justificativa pra ser louco, assim, ele é simplesmente
não.
Maluco.
É só estranho. Ele só assim. E aí, tipo assim, ele tem as unhas pintadas, mas a sexualidade dele não é uma questão, sabe? Tipo assim, ele só tá ali, ele vai entrar no banheiro das meninas e foda-se.
É verdade.
Mas não é uma questão, sabe? Assim, eu achei a construção dele muito interessante, eu achei ele muito legal.
Não, e é engraçado, porque, tipo, não entra em nenhuma questão de sexualidade esse filme. Tipo, não tem essa questão.
As pessoas só simplesmente são. Assim, o máximo é a menina que a mãe dela meio que não gosta, que as duas têm uma proximidade maior. Só que, tipo assim, no final ela fala, foda-se, dá um beijinho e vai e segue, né? Tipo...
É, mas ali, tipo assim, por mais que a mãe dela não goste, parece que é uma coisa muito ela ainda se aceitando. Uhum. Sabe? Tipo,
todos
de certa
os amigos,
forma.
Ninguém questiona, sabe? É uma coisa muito normal pra todo mundo.
Ninguém tá nem aí. Parece muito mais que é uma questão própria do que uma questão, tipo, ah, minha mãe não aceita, então eu sou assim por causa dela. Não, me parece uma questão mais... Tipo assim, a partir do momento que eu me aceitar, foda-se. E aí, basicamente, é o que acontece no final.
Sim, até por isso que no começo eu tava achando meio escrotinho a Dina, que é a personagem principal, tipo, meio que forçando ela a assumir a relação e tudo mais, porque é uma questão meio complicada, né? Tipo assim, cada um tem que ter seu tempo e tudo mais. Forçar daquele jeito é meio pesado, mas... Tanto que eu já comecei falando, puta, ela vai ser escrota essa menina, tá ligado? E no final das contas, não.
É, tem uns momentos tóxicos ali que dá pra ver, tipo assim, que é muito agressivo, sabe? Mas aí é filme de terror, né? Não tem muito pra correr também, né? Mas, assim, tá aí, tem sim umas paradas meio tóxicas ali no início, tipo, aquela cena do óleo, né? Ela jogando óleo no carro.
Cara, aquela cena inteira ali não faz o menor sentido, assim, tipo, do cara querer perseguir o ônibus, sabe? Tipo...
Fora o fato de que o carro bate exatamente onde era o túmulo da bruxa, da maldição,
na
né?
Na cova rasa,
como,
sabe assim, que os ossos
assim, qual
da
a probabilidade?
Beta... Cara, não dá, é filme de terror, não tem como, gente. As coisas têm que funcionar pra tragédia acontecer,
exato,
sabe?
Exato, sabe? Assim, e eu vou também, eu vou entender que se passa em 94, ninguém assistiu Supernatural, que era só tacar sal grosso e tacar fogo naquela sepultura. Acabou a maldição,
né?
Tá ligado?
É, eles põem os ossos pra descansar no casaquinho. Gente, taca fogo naquilo e vai embora.
Cara, aquilo de juntar no casaco e enterrar de volta foi sensacional. Sensacional.
Eu não li os livros, né? Como eu tava falando, são 51 livros e são mais de 100 contos dentro desse universo de Rua
Gente,
do Medo.
Não tem nem condição.
Gente, esse autor, ele é considerado Stephen King infanto-juvenil, assim, ele tem muito livro. Essa bruxa, ela meio que coloca uma maldição nas pessoas que elas ficam incorporadas e começam a matar as outras. Tipo, ela quer se vingar. Aí a gente não sabe exatamente por qual motivo, o que rolou, que deve ser só um desfecho lá no último filme, mas aí ela meio que põe a maldição pras pessoas e as pessoas começam a sair matando por aí. Então, tipo, é meio que um vírus da morte, assim, uma coisa maluca.
Porque ela foi morta nesse lugar, né?
Isso, em 1666.
Quase o ano da besta, só tem um na frente.
Uhum. É onde vai passar o terceiro filme. Então eu acho que basicamente isso, no final a menina... Ela deve terminar meio incorporada ali pra começar os assassinatos.
É, só que aí a Dina já segurou ela, então talvez ela não saia matando. Ela vai só vai estar, tipo, possuída o tempo todo enquanto a Dina investiga pra poder tentar descobrir o que rola.
Ele não ficou maluco por causa de uma bruxa morta. A única coisa que fez o cara pirar foi essa cidade.
O cara tava usando uma máscara de caveira. Vai dizer que não é bizarro.
Gente, eu acho que tem alguém na floresta.
Das coisas que eu gostei desse filme. Um, que o casal central, a gente saiu da heteronormatividade do filme de terror.
Sim.
Faz um tempo que a gente tem alguns materiais de filme de terror que tem um contexto LGBT forte. Teve a Mansão Bly, que é lindo a história da Mansão Bly. É lindo, perfeito. Sabe assim? E é um terrorzão, tá ligado? Aquele ali, beleza, assim, terrorzão não é terror, mas é um terror, sabe?
Não,
é mais terror
scare,
que isso,
né? Mais um suspense, né? Uhum. Tipo, sim. A gente entra mais no suspense, eu acho, né?
Mas é legal ver essa mudança, né? Tipo assim, essa mudança de paradigma das coisas mesmo.
Não, eu gosto porque, tipo, o filme de terror, você já tem os personagens, os estilos de personagens clássicos, né? Por exemplo, nesse que a gente tá falando, a gente sempre tem, por exemplo, Casa de Cera, né? Você tem sempre o casal lá, hétero, lá, padrão. Beleza, e depois disso você tem sempre a pessoa ingênua. Nesse caso, eu acho que a pessoa mais ingênua que a gente tem é o menino nerd, né? O que descobre tudo, que faz a pesquisa do serial killer e tal, não sei o que, blá, blá, blá. Mas também que ao mesmo tempo é gordo e negro, o que a gente não tem também.
Sim.
E a mulher gostosona, que é a líder distorcida, ela subverte o papel do hétero top. E eu acho isso incrível.
Que o hétero top morre rapidinho, né?
E ela não é perversa com as amigas. Tipo, não tem uma competição que geralmente tem nesses filmes, né? Uma competição feminina. Não, ela é amiga ali, tá? Eu acho isso muito legal.
Uma cena que eu gostei muito dela é quando tem a briga lá no campo e ela toma uma porrada na cara. E aí corta a cena pra ela dentro do ônibus, né?
Xingando.
E ela tá, tipo, igualzinho um hétero top.
Idiota, né?
Tipo assim, não, porque a gente tem que acabar com eles, não sei o quê, papapá, eles vão comer terra, não sei o quê. E tipo assim, cara, se bota o Chris Hemsworth, sei lá, 10 anos atrás ali, era a mesma coisa.
Essa personagem é muito engraçada, até a morte dela é engraçada, de certa forma. Tipo, é trágica, mas primeiro ela tá com um bolo na cara, sabe?
Sim.
Tipo, então não faz muito sentido.
E eu não esperava que eles fossem morrer, eu achei que eles iam sobreviver.
Eu fiquei triste, porque eu tava gostando muito do molequinho e dela também, enquanto personagem.
É, eu falei assim, poxa, eles vão, né, trocar essa coisa de todo mundo, tem que morrer no filme de terror e tal, vai todo mundo sobreviver, legal.
Não.
Morre ela, 2 minutos depois morre o irmão com a machadada na cabeça.
A morte dos dois é extremamente violenta, cara. E depois eu achei bizarro que o policial meio que fala que vai culpar os dois, como se eles estivessem precisando de dinheiro e tráfico. E como que eles vão justificar aquelas mortes tão violentas um pro outro, sabe? Assim,
sim,
como se eles tivessem planejado aquilo, o cara deu uma machadada nele mesmo? Que porra foi essa, sabe? Mas assim, mas pra mim isso entra na bobagem que o slasher permite, tá ligado? É igual, por exemplo, eles criam um plano lá de que eles vão se marcar com sangue da menina pra poder atrair os monstros, beleza. A Kate, ela sai andando, ela começa a fingir que tá fazendo compra. Tipo, por quê? Só assim, não faz o menor sentido. Mas é muito engraçado, funciona, sabe?
É muito engraçado que o vilão, ele é como se fosse um tubarão, ele sai seguindo sangue, né? Tipo, ele persegue o sangue. E aí, isso eu achei super criativo, assim, eu acho que subverte bastante. Porque eu não ia imaginar que o vilão ia querer sangue, tipo, geralmente o vilão desses filmes sai matando a rodo qualquer um pela frente. Esse não, ele quer a menina que pisou na cova dela. E é isso, ela quer essa. Ela quer essa.
Uma coisa que me incomoda muito em filmes de terror, suspense, qualquer coisa. Por que que as crianças de 15 anos são mais inteligentes do que os policiais?
Sempre, né? Stranger Things é tudo baseado nisso.
Sim.
Exato. Não, Stranger Things eu nem entro nesse mérito. Mas eu tava vendo Panic esses dias. Que é com a mesma menina que faz Rua do Medo, né? A principal.
Verdade.
Gente, os caras ficam lá horas pra descobrir o código de onde vai ser a próxima missão do Panic. E as crianças descobrem em 2 minutos. Tipo assim, elas estão passando na rua, elas veem um negocinho esquisito no meio da rua, elas falam assim, ah, vai ser 8 horas da noite no parque tal, na rua tal, tamo lá. E a polícia lá, tipo, procurando até o último minuto e quando chega o negócio já acabou, sabe? Tipo, aí isso é uma coisa que me incomoda. Tipo assim, pô, podia botar a polícia um pouco mais inteligente.
Uhum. Nesse filme o policial parece nem querer ajudar de início, ele fica zombando, sendo que ele meio que já sabe o que aconteceu no passado, então tipo, por que ele se recusou a ajudar? Tem aquele personagem que tá preso, né? Aquele menino
que não tem
que
sentido nenhum ele, né?
É, então, eu acho que ele vai ser desenvolvido no passado. Provavelmente ele é alguém muito importante que, né, no segundo filme, mas quando ele era jovem. Mas não faz muito sentido, né? Fica meio perdido.
É porque a gente tá vendo separado, né? Tipo, se a gente estivesse vendo em ordem cronológica, talvez mais coisas fizessem sentido.
Sim, exatamente.
Mas eu acho que é justamente pelo modelo e pelo formato que eles estão tentando aplicar que esse tipo de coisa passa, né? Porque não vai dar pra analisar, no final das contas, não dá pra analisar esses filmes como uma coisa só, sabendo que semana que vem sai o próximo, sabe? Então...
Não, eu ia falar que até pelo lance de que como o filme retrocede no tempo pra muitos anos atrás, né, pra, tipo, as diferenças de anos são grandes, eu achei que todos iam morrer nesse filme, no primeiro. E aí eu pensei, aí como tava demorando as mortes, passou metade do filme e ninguém morria, eu pensei, ué, será que eles vão sobreviver, mas que o filme vai ter alguma coisa de viagem no tempo? Porque se vai voltar pro passado, esses personagens automaticamente vão ser descartados. E eu fiquei surpreso que no desfecho, né, acaba deixando aberto que pode voltar pra esse filme ainda.
Vai ficar meio que pulando de um tempo pro outro, né? Tipo assim,
eu acho que o próximo filme talvez seja Memórias, né? Porque pelo trailer, a
sobrevivente
gente vê a
contando,
Dina,
né?
É, a gente vê a Dina e o irmão conversando com a pessoa que sobreviveu, né?
Uhum,
então
sim.
A gente não... Tipo assim, eu acho que vai ser mais flashback. E falando em Stranger Things, vai ser com a menina ruiva de Stranger Things.
Isso. Que o trailer, inclusive, entrega maior spoiler dela morrendo, né?
Mas acho que a gente já sabia nesse filme.
Porque fala que uma semana depois a irmã
dela morreu.
É, minha irmã morreu.
A Maya Hawke também, ela apareceu no trailer desse primeiro filme morrendo. Tipo assim, no trailer já dá pra ver que ela ia morrer, sabe? Por isso que eu não fiquei assustado quando eu vi ela morrendo na primeira cena do filme.
Gente, eu nem reconheci que era ela quando eu assisti o filme.
Só um detalhe que eu não sei se vocês sabem, mas a diretora desse filme, ela é casada com um dos Duffer Brothers que faz Stranger Things.
Ah, é? Ah, então tá roubando elenco, tá tudo certo.
Tá roubando elenco, assim, sem querer desmerecer o trabalho da diretora, porque, enquanto direção, adorei a montagem desse filme,
adorei
as cenas
também.
Que se conectam com frase que começa numa cena e termina em outra, sabe, tipo assim, acho foda. Mas que o marido dela tá falando assim, ó, pega esse aqui, sabe, tipo assim, põe uma cena do shopping aí, tá ligado? Porque tem um shopping na terceira temporada e tem um shopping aqui também. Eles estão reaproveitando o set, sabe?
É muita nostalgia, né, dos anos... Eu botei até na minha crítica que o filme era cringe. É muito dessas nostalgia dos anos 90, anos 80, e aí traz a febre do shopping, e aí, tipo...
E é muito
Netflix...
bem feito a ambientação dos anos 90 ali, né?
Gente, aquele tecladinho branco que ia ficando amarelo com o tempo. Aquilo ali, gente, era tudo... E aquele teclado era ótimo, maravilhoso, inclusive... O que eu ia falar da diretora é que talvez por isso a gente não tenha as cenas tão pesadas de sexo no filme.
Por ser mulher.
Porque por ser uma mulher tem um outro olhar, né? Um pouco diferente, né? Comparado aos filmes que a gente tinha antes. E falando ainda nesse assunto, eu sempre acho incrível como, tipo assim, sempre tem uma... Não é nem no início do filme que tem uma cena, tipo, das pessoas se pegando e tal, não. É no meio, quando a pessoa está prestes a morrer, pessoas se pegarem. Eu acho isso incrível. Tipo assim, monstro sem cabeça vindo te pegar, te matar.
Três ou quatro monstros assassinos vindo atrás deles, tá ligado? E eles, tá, vamos parar aqui, vamos se pegar, sabe?
Vamos deixar rolar a noite aqui.
Aí a menina fala, se a gente morrer, né? Mas realmente, é bem aleatório essa pegação.
E aí a outra coisa que eu gosto do filme é que, tipo assim, no final, quando os dois irmãos morrem, sobra... Os LGBTs, que é o casal, e o negro.
Sim.
A galera que sempre morre. Então, pra mim, eu fiquei feliz com o final.
Sim.
É reparação histórica, né?
Reparação histórica.
É o começo de uma reparação histórica, quase.
Verdade.
Então, assim, isso eu achei interessante, porque normalmente sobrevivem, né? O hétero e a mulher do hétero, ou só o hétero.
E se eu não me engano, a menina que é a protagonista, ela é latina também. Então, ainda junta tudo isso, né?
A Dina?
É, eu acho que ela é latina. E sabe o que eu tava pensando? Uma outra coisa que eu gostei muito? A trilha sonora, né?
Ah, a trilha sonora
é muito boa, muito boa. E é muito legal que a diretora usa as letras das músicas pra mostrar o que os personagens estão sentindo, né? Tem um momento que a Dina tá no ônibus ouvindo Creep, do Radiohead. E aí, tipo, é muito ela deslocada naquela...
Total.
A gente não falou das cidades, né? São duas cidades, uma do lado da outra. Uma é rica, de classe média alta, e a outra é, tipo, o lado obscuro.
Eu demorei pra entender isso vendo o filme. Tipo, que eram duas cidades, assim, tipo, ao mesmo tempo, entre aspas, tipo, aparecendo.
Isso faz parte da mitologia que eu gostei muito que eles criaram. E aí, assim, de ser uma cidade... Eu não lembro o nome da segunda cidade, mas o nome dela é até uma coisa mais angelical, enquanto a outra é, tipo, bem demoníaca, né? Tipo,
inclusive, assim, aparece num jornal no início, que é Shadeside, né? Que é a cidade mais pobre. Ela é a capital nacional dos Estados Unidos do assassinato. Tipo, ela é muito cruel.
O que torna mais bizarro ainda é que o moleque de, sei lá, 15 anos, que foi a única pessoa que conseguiu traçar a linha do tempo de que os assassinatos começam aqui. E vem tendo gente morrendo aqui, em todos os recordes de jornal. Se tem recorde de jornal, como que a polícia não tem registro disso,
mas,
sabe?
Mas, de novo, é a criança sendo mais inteligente que a polícia.
Sim. Não, o menino é super hacker lá, né? No chat da UOL lá, com um amigo falando...
Esse amigo eu acho que vai ter algum papel depois, eu fiquei com a sensação.
Quem é essa pessoa?
Aí, só na mitologia ainda, eu gostei desse rolê, toda essa questão da bruxa, porque eu não tava esperando que fosse ter isso, sabe?
Tipo,
e aí, até porque, querendo ou não, parte dos assassinatos que eles criam entra muito em referência de outros filmes. Porque o cara do Machado claramente é o Jason.
Sim,
e o cara do Shopping claramente
total.
É o Pânico. Acho que do mesmo, sei lá, tipo, o começo não, né? WandaVision lá, que cada episódio faz referência a uma sériezinha antiga. Basicamente, cada bloco de mortes no tempo que teve ali é baseado em algum filme que a gente tem na realidade. Isso eu curti pra cacete.
Parece ser uma grande homenagem mesmo, tipo, ao estilo, né? E aí você tem personagens icônicos.
O fato do segundo filme se passar num camp, né? Num acampamento, com um assassino com machado. É Jason, é todinho o Jason. E mostra vários outros, né? Assassinatos de anos que não vão mostrar. Uhum. Tipo, tem um que é uma criança mascarada matando, tem um que é um afogado.
Sim.
É muito louco.
Não, e uma coisa que eu achei legal é, tipo, o menino lá, Lourinho, o irmão da Kate, né? Ele toda hora lança uma referência de algum filme dos anos 90, né? Então ele vem com o Tubarão, ele vem com... Quando falam de, vamos botar o sangue, ele gosta de sangue, não sei o quê. Então, tipo, eu achei... As referências foram muito bem colocadas, não ficou uma coisa forçada, vamos dizer assim, né? Tipo, do filme e tal, nada disso. E isso eu achei muito legal, porque... Parece mesmo que você tá vendo um filme na época que ele passou, sabe? Tipo...
Uhum.
Porque eu não tô vendo um filme em 2021 de um filme de 94. Parece que eu tô vendo um filme de 94.
Uhum.
E isso eu achei muito legal, assim. Eu achei que eles tiveram essa sacada, esse cuidado, assim, de...
Fica mais orgânico do que um próprio Stranger Things da vida, que claramente é o algoritmo de referências, tipo assim.
Com certeza.
Sim, exatamente. O Stranger Things, pra mim, já é mais forçado nesse quesito, assim. Tipo, bem mais forçado. E esse não. Esse, pra mim, ficou tão... Sei lá, ficou tão natural.
Uhum. E os personagens, eles poderiam facilmente se encaixar hoje em dia, sabe? Eles não são datados, eles não mostram que eles são 1994. Eles vivem como se fosse hoje em dia, mas no passado. Então, achei que realmente ficou mais natural, assim.
Não, com certeza. Tipo, até as tretas, né? Se a gente for parar pra pensar, tipo assim, são tretas... Ok, tipo assim, briga de escola, que tem em filme até hoje, sabe? Então, tipo assim, não é tão antigo, vamos dizer assim, que você não consegue se conectar com a história. Isso eu achei muito bom. Uma coisa que me incomoda muito é que, tipo assim, o tempo no filme, o tempo que as coisas acontecem, elas são muito aleatórias, né? Tipo, por exemplo, eles estão lá escondidos na escola para os monstros chegarem
matar
lá, né? Para os quatro.
É.
O tempo que aqueles monstros andam naquele corredor, gente, aquilo ali dura tanto tempo que é fora do padrão. E aí, no final, a gente tem a menina que precisa morrer, né?
E ela demora horrores pra morrer.
Mano, a minha namorada bota a cabeça dela dentro daquele aquário. Cara, ela descobre que ela tem, sei lá, poder de peixe, alguma coisa assim. Porque ela fica lá dentro.
Eu gostei que ela tirou a lagosta. Ela teve esse cuidado de tirar a lagosta do aquário pra poder afogar a outra. Porque ia ser um pesadelo pra lagosta, né?
Tadinha da lagosta, ia ficar traumatizada. Cara, mas eu fiquei incomodadíssima. Eu falei assim, Rodrigo, a mulher não morre. O cara matou duas pessoas e ela tá lá enfiada com a cabeça lá dentro.
Sim, sim. Mas sabia que se eu fosse escolher um ponto negativo do filme, eu acho que eu escolheria essa questão da menina morrer. Eu achei que ficou muito tutorial de suicídio. Eu achei que foi um pouco irresponsável. Assim, não o lance do afogado, mas os remédios, o jeito que eles ensinam. Apesar do filme ser pra maior de 18 na Netflix... A gente o elenco é jovem, a gente sabe que não segue. Então eu achei que eles deram muitos detalhes sobre isso, aí eu fiquei um pouco incomodado, assim. Tipo,
pode
a menina
ser,
toma os remédios, ela toma os remédios, ela começa a vomitar. Aquela cena, achei que foi um pouco pesada, ela poderia ter morrido de outra forma.
Eu acho até que poderia ter sido, tipo, ela até tomar os remédios, mas sem aquele... Você tem que fazer isso e isso.
Sim,
isso,
é,
isso,
essa isso. Quantidade aqui, esperar 5 minutos, tomar essa outra.
É, eu acho que, tipo assim, talvez, ou sei lá, só tirar aquela caixa, né, de remédios, botar em cima da mesa.
Uhum, só dar sugestão, isso. É, eu achei que ficou...
E aí ela tomando mesmo remédios, isso aí eu não me incomodaria, mas, tipo, o tutorial realmente, eu nem tinha pensado, pra ser impressionante.
Isso, quando eu assisti, eu falei, meu Deus, gente, não... Tipo,
é, 13 Reasons Why,
mostrou a menina, então, tipo, eu acho que isso é um problema pro filme.
Isso talvez possa ser um problema da Netflix, né?
Uhum, eu poderia ter um aviso no início, né? Tem suicídio e tal, tipo, eu acho que é importante hoje em dia, assim.
É verdade, eu também não tinha parado pra pensar nisso, não.
Fora isso, o afogamento tá de boa, a gente entende.
Ah, gente, podia já ser um afogamento desde várias início. Vezes.
Podia ser o um afogamento desde o início, não precisava nem dos remédios.
Só o afogamento.
Só o afogamento,
podia.
Aí ela desmaiava, tomava lá adrenalina e voltava. Acho que podia ser só isso.
Nossa, gente, ela botou tanta adrenalina naquela menina.
Ela ia voltar, tanta. Tipo...
Que ela ia voando, voltar, né? Sei lá, bicho, flash, sabe?
Dançando, dançando. Ela ia voltar dançando.
Só nesse rolê do tempo também, que eu acho engraçado que, por exemplo, a, sei lá, a Maya Hawke, no começo do filme, O cara vem atrás dela, mata ela rapidinho. Tipo assim, ele tenta copiar nas costas, não dá, não sei o quê, depois ele crava a faca e acabou.
Uhum.
O moleque, o Simon, que é o estranhinho lá, na hora que aquela menina pega ele na rua lá e corta a perna dele, e aí ele consegue correr depois, que é engraçado, mas tipo assim, corta
não, ele... Ele corre lindamente, inclusive.
Ele fica, assim, se, já que os bichos, eles... Então, ali meio que, tipo, pra ser eficiente, pra matar rápido, porque é o que tem, a gente viu que eles fazem, como que ele conseguiu segurar ela por tanto tempo, tá ligado?
Assim, sim,
porque,
verdade.
Tipo, o tempo que demora pro pessoal perceber que ele sumiu e correr atrás dele pra tentar encontrar ele, sendo que a gente acabou de... A gente viu ele tendo a perna cortada, assim, o cortinho na perna lá, há muito tempo, sabe? Assim, e a mesma coisa, ele fica segurando lá, se debatendo até atirarem no... Sabe? Essas são as coisas estranhas, mas aí eu sempre jogo pro lado de, tá, é o gênero. E a gente precisa que ele sobreviva
pra aqui. Alguns furos, alguns tropos do roteiro que a gente acaba ignorando. Tipo, a Dina também sabendo atirar, né? Ali, o tiro foi certeiro, né? Quilômetro de distância.
O tiro certinho, bicho. Certinho.
Eles roubou a ambulância e tá tudo bem, ninguém questiona.
Esses furos a gente aceita pelo...
Pelo gênero, pelo próprio filme não se levar tanto a sério assim, sabe?
Uhum, sim.
Não, e foi um filme que eu achei muito... Sei lá, eu achei que ele abraçou a parada e foi, sabe? Não se levou a sério, sabe? Uhum. Tipo, não é aquele filme... E eu acho que ele mostra desde o início ao que ele se propõe. Tem um filme que é com o Chris Hemsworth, que eu acho que é A Cabana.
O Segredo da Cabana.
Cara, que ódio que eu tenho desse filme.
Ele é maravilhoso.
É muito criativo, eu gosto também.
Como que venderam ele pra você?
Então, me venderam como um filme de terror.
Tá.
E aí,
ele começa como um filme de terror. Ele desvira no meio. E até o meio eu tava comprada.
Uhum. O plot twist desse filme é maravilhoso.
Quando desvirou, eu falei assim, cara, não. Que bosta, não. Eu queria desligar a televisão na hora de tanto ódio que eu senti. Porque me venderam como filme de terror e eu fui comprada no filme de terror. E o início tava bom.
Nossa, não ver o trailer desse filme é tudo, assim. Porque realmente você assiste achando que ele vai ser um filme de cabana, assim.
Fui
um filme
eu,
de terror de
fui
cabana.
Eu assistindo.
Tipo, a maldição do demônio, e aí você do nada olha e fala, calma, como assim?
O que tá acontecendo aqui, né?
É o que que tá acontecendo?
Cara, me subverteram da pior forma possível, fiquei puta.
Esse eu gostei muito, porque me venderam já como uma subversão. Né? Falaram, não, porque ele é uma coisa, mas ele é outra. Então, tipo, já fui preparado pra ter o twist, sabe? Então eu gostei não, muito.
Eu fui total, tipo, filme de terror e me ferrei.
Olha no que deu. Mas eu amo filme que eu tô assistindo na metade e aí o negócio muda. Eu fico tipo, meu Deus, eu não tava prevendo isso. Por exemplo, Hereditário é meu filme de terror favorito. Hereditário é um filme que, tipo, muda muito, sabe? E tem aquele baque, literalmente, no meio ali. Que você fica tipo, cara, como... Sabe? Então eu gosto muito. Eu acho que são uns roteiros muito criativos fazendo isso.
Ficamos juntas por uma noite e pessoas mortas querem matar a gente. Talvez a vida seja uma droga.
Eu tenho poucos filmes de terror, assim, que eu falo que, nossa, eu gosto. Mas eu tenho dois.
Quais?
Um é A Órfã.
Eu gosto.
Eu adoro.
Tem plot twist.
Exato.
Bem bom.
E é bom.
Uhum. E aí vai ter o 2, né? Já estão fazendo. Vai mostrar o passado dela, então...
Mas demorou tanto tempo pra fazer o 2, gente.
É, a menina já tá até adulta agora. Então nem precisa mais disfarçar.
Não, aí eu tenho A Órfã, que eu gosto muito. E o segundo, mas aí eu já nem sei se ele entra em filme de terror. que é Jogos Mortais.
Ah, nossa, tá. Eu amo também.
Eu amo.
Você assistiu esse último com Chris Rock?
Então, foi o último, foi o único que eu não assisti, porque eu fiquei com medo de me decepcionar.
Amiga, passa longe.
Viu? Passa graças longe. A Deus.
Você vai detestar, o Chris Rock tá insuportável. Todo mundo odeia o Chris real, cara.
Eu acho que eu parei no 3 desses.
Mas os outros são bons.
Não, eu vi até o 7. O 7 foi o final oficial e depois fizeram o 8, não foi isso?
É, eu tenho muito apego emocional pros Jogos Mortais também.
Eu também tenho, eu sempre tive vergonha de falar isso, porque às vezes eu sempre ia achar que eu era psicopata, mas o Thiago me falou primeiro e então tá tudo bem.
Ah, eu acho perfeito, eu acho que foi uma ótima introdução de James Wan no cinema, ele é muito foda. Ah, eu amo Jogos Mortais. Mesmo os recentes sendo ruins, eu continuo gostando da premissa. Esse último filme, infelizmente, ele não é mais.
É porque eu acho que até o momento que a gente descobre, acho que até o quarto, se eu não me engano.
Sim, que tem o lance da autópsia, né?
Que a gente começa a descobrir mais sobre o Jigsaw e sobre os policiais envolvidos, eu acho que é o quarto. Até aquele filme ali é excelente, não tem nada pra criticar, nada assim. Tem susto, tem sangue, tem tudo que você quer.
Plot twist,
Eu tenho uma parada com filme de terror, porque assim, eu gosto de assistir, só que quando eu era criança... Eu era criança com muita imaginação, então eu sonhava. Eu não podia ver filme de terror porque eu sonhava. Eu, enquanto adulto, eu nunca assisti de novo, por exemplo, O Exorcista, porque eu tive trauma quando eu vi isso na criança, porque meus pais inventaram de assistir com um casal de amigos deles, não sei o quê. E assim, eu não tava entendendo nada. Era aquele momento da vida em que eu ainda não entendia o que era filme, o que era ficção, o que era realidade, sabe? Então assim, O Exorcista pra mim é uma coisa. Mas hoje em dia eu gosto de assistir. Eu gosto de assistir principalmente esses que são mais escrachados. Então, por exemplo, recentemente saiu aquele Freaky, que é tipo Sexta-feira Muito Louca, slasher.
Uhum,
maravilhoso, sabe? Esse é o meu tipo de filme, por isso que eu gostei tanto também de assistir esse Rua do Medo. Porque vai no ponto exato, assim, que eu tô assistindo sem ficar traumatizado. Hereditário eu adorei, fiquei traumatizado.
É, eu sou até hoje. É muito louco porque o terror hoje em dia, o cinema de terror, ele segue mais ou menos umas 3 vertentes, né? Ele tem a vertente da Blumhouse, que é ali um pouco mais pop, teen, né? E ao mesmo tempo é bem feito, baixo
excelentes
orçamento,
excelentes atuações,
mas é bem feito.
Escurraçado pelo Oscar.
Uhum. Aí tem a vertente mais Oscar, né? Que é tipo Farol, A Bruxa, Hereditário.
Até hoje
Midsommar.
Não vi esse Farol, gente.
Também não.
Amiga, é muito bom, gente.
Esse Midsommar, então, eu desisti.
Midsommar eu assisti tem 2 semanas.
Então, depois de Hereditário, Midsommar, eu acho que o diretor realmente... Mas eu gosto de Midsommar, pra falar a verdade.
Eu não consegui assistir, eu fiquei com sono as 2 vezes que eu vi.
Gente, terror é meu gênero favorito, assim. Eu amo filmes de terror. Eu acho que eu assisto mais terror do que qualquer outra coisa. Mas pra mim não funciona mais hoje em dia. Tipo, medo, susto, eu já tô completamente dentro daquilo. Então, raramente me pega. Por exemplo, por isso que eu gosto muito de Hereditário, porque Hereditário me pegou. Mas sabe qual é o meu filme de terror favorito da vida? É Os Outros, com a Nicole Kidman. Gente, esse filme eu assisti também, eu era muito criança e eu nunca esqueci do medo que eu sentia com esse filme. Então eu amo.
Eu adorava esse filme, adorava.
Eu tenho uma questão com esse filme, porque assim, ele é o tipo de filme, tipo O Sexto Sentido, que se você souber o final...
Não pode saber o final,
Me contaram o final antes de eu ver o filme. Então, tipo assim, eu sei que o filme é bom, eu sei que o filme é legal, que o final é legal, mas eu nunca parei pra ver porque eu já sei o que vai acontecer. Eu fiquei,
Eu peguei realmente sem saber nada e eu me lembro que eu fiquei em choque, assim.
Eu vou fazer um desabafo. Eu vi e eu não lembro.
Você não lembra nem do final? Assiste de novo, então. Aproveita que você não lembra e assiste.
Isso,
cara, eu tô falando, eu tenho muita, muita memória seletiva com filmes de terror. Eu vejo, meia hora depois eu esqueci o que eu vi.
Eu tenho memória seletiva com filme em geral, assim. Tipo...
Ah, eu com filme não. Eu lembro tudo, assim. Raramente eu esqueço algum filme. Ainda mais como quando a gente vai assistir em cabine, né? Porque aí eu não tento não anotar dentro do cinema porque eu não consigo enxergar nada. Então eu fico assim, eu preciso gravar tudo que eu tô vendo.
Nossa, essa época de cabine era a época que eu mais exercitava a minha memória.
Aham, eu ligo o modo gravação nos meus olhos e eu fico... Tá, isso tá acontecendo, isso tá acontecendo, eu vou... Né?
Eu já cheguei a anotar em cabine, mas tipo assim, era...
Eu no início também.
Era grego, sabe? No final saía, tinha uns símbolos ali escritos, não tinha mais nada.
Eu me lembro que eu anotava uma frase, aí eu escrevia outra, e quando eu via, eu escrevia uma frase em cima da outra.
Ela tá muito gostosa, mas continua muito maluca.
Ótima observação.
Vai, vai, vai!
Como a gente faz pra não morrer? Eu tô olhando pra você, o nerd da bruxa.
Ela é invencível.
No final do filme, Eu fiquei com pena, por quê? Porque eu achei que os LGBTs iam dar um final feliz.
Parecia que ia terminar com um final feliz, né? Tipo, tava.
Mas eu acho que esse final vai chegar. Tipo, se elas estão vivas.
Eu queria muito que elas não morressem.
Eu acho que elas não vão, não. Elas vão ficar ouvindo a história. Eu acho que elas vão ficar ouvindo a história da sobrevivente pra tentar salvar a namorada nesse momento, entendeu? Tipo, o que fazer pra salvar ela?
Por exemplo, quando acabou ali, eu até me surpreendi que eles acabaram daquela forma. Talvez eu esperasse que acabasse tudo bem, e aí no próximo filme começaria dando merda.
Então, eu fiquei muito surpreso com isso, exatamente com isso, do fato de ter tido um final pra elas ali, tipo, um final em aberto. Uhum. Porque como eu achei que voltava no passado, a história delas ia terminar ali.
Uhum.
E aí eu pensei, então legal, então o próximo filme talvez volte nessa história ainda de 94.
É, porque eu acho que essa história de 94 vai ser a base de tudo, né?
Vai, mas acho que é isso.
O próximo filme é 78, né? Que é o ano do filme do Halloween.
Uhum. Eu fico até pensando, assim, será que... Porque eu acho que a diferença de ano dos dois primeiros filmes pro terceiro é muito grande, né? O terceiro vai pra 666.
O terceiro, eu acho que eles vão tentar meio que fazer a bruxa deles, sabe? Tipo assim, literalmente a bruxa, o filme.
Sim, eu acho que ia ficar um pouco meio anticlimático se o terceiro fosse só pra mostrar a história da bruxa, né? Então eu fico pensando, como é que eles vão conectar o presente com o passado? Aí eu fico, poxa, podia ter viagem no tempo, né? Elas podiam, de alguma forma, ir para o passado pra resolver alguma coisa com a bruxa, pra poder voltar pra 94.
Já que a gente já entrou nesse rolê aí, eu aceito viagem no tempo.
Eu ia gostar muito, eu amo viagem no tempo. Eu acho que faria muito
Porque
sentido.
Porque viagem no tempo e filme de terror, pra mim, é novidade.
É, mas como que eles iam viajar no tempo, gente?
Eu fico pensando também na possibilidade de, tipo assim, já que é uma questão de espírito e tudo mais, sei lá, uma brisa de projeção astral, tá ligado?
Sim.
Porque, tipo, também daria, sabe assim, aí, tipo, a consciência deles vai pro passado pra eles verem a história acontecer de alguma forma,
sim,
também.
É, porque é a sobrevivente do segundo filme que tá contando pra elas no primeiro. Mas quem vai contar a história de 666 se é muito, muitos anos atrás?
Talvez ainda exista alguma bruxa que sobreviveu no vilarejo, tá ligado? Sobreviveu
os descendentes, né?
É porque, tipo, ou essa menina aí vai ficar incorporada até o último filme.
Uhum. Pra ser salva.
E aí ela que vai fazer esse bagulho aí de contar a história. Porque, pelo menos em filmes de possessão, o demônio fala.
Talvez,
né?
A bruxa esteja dentro dela e conte a história, né? Pode ser
isso.
É
porque tem duas coisas que mostram e a gente não sabe. Quando a menina é possuída, tem a cena lá depois dela ser possuída. Que é aquele negócio, tipo uma pedra com vários nomes. E aparece o nome dela no final com uma pessoa fazendo. Então alguém tá fazendo alguma coisa.
No presente. Uhum. No presente de 94.
É, dá pra entender que é no presente, né?
É, fazendo tipo assim, uma coisa agora. Que é essa pessoa que tá sendo responsável pelo que tá acontecendo. Aí temos uma bruxa eterna. Opção A. Opção B. É no passado. E o passado e o presente estão interligados. E aí a gente tem Dark.
Sim.
Opção C, não tem nada a ver.
Eu acho que a gente tá botando muita inteligência nessa história que não vai ser.
A gente tá colocando muita expectativa, né?
Vai ser bem mais simples, eu acho, a solução. Mas as cenas do trailer, trailer principal, que mostra as cenas de 66, nossa, tipo, é muito, muito antigo. É uma vibe completamente diferente.
Eu não vi o trailer do 66.
É uma coisa bem a bruxa mesmo, sabe? É uma coisa meio vilarejo. Então eu acho que... Eu tô curioso pra saber como vai chegar lá.
Na minha cabeça, o que mais faz sentido é... A menina fica encalculada lá com a bruxa até o último filme. E ela conta a história. E aí a gente vê a história por ela contando a história. E aí eles acham uma forma de tirar a bruxa de dentro dela.
É. Porque, por exemplo, essa menina que sobreviveu, que tá adulta, contando... Ela não foi incorporada, ao contrário da outra menina agora, adolescente, que morreu, voltou e foi incorporada de qualquer jeito.
É, porque quem morreu na história dela é a irmã, né?
É, mas essa de 78, por que que ela sobreviveu, então? Tipo, isso é uma coisa que pode ajudar. Qual é a importância dela?
É que a gente ainda não sabe, né? Mas falando do trailer do próximo filme...
É porque esse episódio sai terça-feira que vem, já vai ter saído o episódio.
Então, falando do filme, que a gente viu o trailer, mas ainda não assistiu o filme, porque a gente tá gravando antes do lançamento do filme, tem uma coisa que eu achei interessante, eu não sei se foi proposital, se vai... Parece que o filme tá mais adulto.
Uhum.
Tipo, tem mais cena de sexo, tem mais cena de sangue, tem mais cena agressiva. Então, eu não sei se eles estão aumentando o nível pro último,
uhum.
E pro último ser um terrorzão. E aí, talvez, cada filme tenha um gênero diferente.
O que seria interessantíssimo.
Seria muito legal.
E talvez
mesmo.
Eu estou esperando demais de uma, dessa produção, mas enfim.
Mas eu acho que a progressão é essa, sabe? O primeiro é meio slasher, acho que o segundo vai ter um pouco de slasher, mas ao mesmo tempo vai mostrar outros lados, e o terceiro vai ser meio sobre bruxaria, satanismo.
Eu acho que seria muito interessante se eles fizessem essa evolução do terror dos três filmes.
Ia ser mesmo, mais pesado, né?
Exatamente, porque ele sai um pouco daquela coisa de filme slasher de continuação zoada, que era Pânico. Não. E tal. E a gente tem uma nova releitura de filme de terror.
Ia ser bem legal. Dá pra mostrar que dá pra fazer um terror mais inteligente, misturando com um terror um pouco mais crachado.
Uhum.
Acho que ficaria bem legal mesmo.
Isso iria me surpreender se fosse dessa forma.
Talvez esse primeiro filme seja mais teen, mesmo o elenco sendo adulto. O segundo filme pode ser um pouco mais adolescente, adulto, né? Jovem adulto. E o terceiro talvez seja focado em adultos. A gente vai saber mais quando sair o trailer da terceira parte, focado nele, né? Na semana que vem.
Acabando a segunda parte.
Eu acho que eles vão guardar alguns segredos, porque realmente é como... Inclusive tem uma coisa que a gente não falou, que eu acho interessante falar. Como esse filme mistura série de TV com cinema, né? É meio que uma mistura perfeita entre uma história seriada de 3 semanas próximas, tem o hype, né, da série de TV, e ao mesmo tempo são 3 filmes. Eu achei isso genial.
Eu achei a logística que a Netflix fez com esse filme sensacional.
Nossa, genial, muito criativo. E como ninguém pensou nisso antes, né?
Enquanto estratégia, eu acho que vai ser interessante pra caramba acompanhar daqui pra frente como que isso vai trazer algum resultado, porque a Netflix, querendo ou não, apesar de recentemente a qualidade dos produtos dela tá meio duvidosa, nessa questão de estratégia, eles sempre são pra frente, assim, eles estão sempre pensando pra frente. O Bandersnatch lá do... que você assistia e você escolhia as ações que ia trazer pro filme, né? Pra coisinha. Querendo ou não, até... Assim, existem outras formas de fazer e tudo mais, mas em serviço de streaming foi a primeira vez que fizeram. Só que ao mesmo tempo meio que não virou um hype, não virou uma...
É, parece que não
todo mundo querendo fazer o seu, sabe?
É verdade.
Não deu tão certo. Mas esse formato de filme seriado, eu acho que é uma coisa promissora.
Sim. Eu acho que tem muitos filmes que a Netflix acaba comprando os direitos da obra e pensa assim, pô, vamos fazer um filme? Ah, não, mas uma série é melhor desenvolvida. Então, acho que daqui pra frente, se a Rua do Medo fizer mais sucesso, ela vai optar muito pra fazer isso. Vamos fazer filmes e lançar num período curto de tempo. O que seria muito legal. Como se fosse uma série. Pra aproveitar o hype,
eu acho,
né?
Isso interessante. É, porque você não tem que estender em 7, 8 episódios.
E nem lançar um filme por ano. Imagina, 3 anos lançando um filme. As pessoas já até esqueceram.
Eu acho que até barateia o processo de produção.
Com
porque
certeza.
Porque não, você vai contratar os atores uma vez, sabe? Assim, pra fazer aqui naquele
período. Será que eles gravam tudo de uma vez só?
Eu acho que gravaram os 3 juntos.
Acho que sim.
É, e antes da pandemia, né? Foram gravados antes da pandemia.
Porque isso é interessante, porque você faz uma produção única, com todo mundo vai aparecer com a mesma cara, não vai ter passagem de tempo, porque eles mandam tempo das pessoas envelhecerem.
Aí, além do que o trailer mostrou pra gente, ou do que... assim, aparentemente vai acontecer, eu tenho expectativas. Um é porque eu tô achando interessantíssimo que é nessa questão de, tipo, a pessoa que sobreviveu é a que vai meio que ajudar a história andar pra frente. Isso me lembra muito, muito, muito Premonição. Eu não sei se vocês chegaram a assistir a saga inteira de Premonição, que ela, o último filme, ele se conecta ao primeiro. O pessoal que sobreviveu no terceiro, eles morrem no primeiro filme, assim, e meio que viram um looping a história. Isso eu acho foda. Então, uma expectativa que eu tenho, que é completamente tirada do cu, mas assim, eu acho que essa mulher vai morrer. Essa que sobreviveu antes, pra história seguir. E o outro é que eu espero muito, muito, muito que a cidade boa, que é a cidade rival deles, seja parte do problema da cidade ruim. E aí, tipo assim, a cidade ruim só é tão ruim assim porque a cidade boa meio que tá fudendo com eles. Porque só não faz sentido, sabe? Tipo assim, ter uma cidade tão boa e uma cidade tão ruim uma do lado da outra, sabe? Então, sei lá, tipo, a bruxa tá lá na cidade boa, mantendo as coisas ali ao redor dela meio que certas e normais, passando a paisana ali, sabe? E fudendo todo mundo na cidade do lado, sabe?
É, pode ser. Assim, pra mim, a única expectativa assim, que eu tenho mais, eu acho que é voltada pra essa coisa de ir adultecendo os filmes, sabe? Tipo, da gente ver, de fato, talvez, essa coisa de evoluir pra ficar... Começou com um slasher, aí o do meio pode ser um slasher meio... um pouco mais terror. E o último, a gente chega num full terror, assim, tipo um... sei lá, um exorcismo, um bagulho desse, assim.
É, o tema de caça às bruxas já é uma coisa um pouco mais séria, assim, tipo...
Se for pra isso, eu acho que eles vão ser muito inteligentes. Porque eles vão conquistar Isso que eu acho legal, porque eles vão conquistar a galera que não gosta de filmes de terror.
Ou até quem gosta de um terror mais cabeça e não gosta do slasher. Vai ser obrigado a assistir um slasher pra poder ver um terror mais cabeça, né?
Se o segundo filme conseguir manter, se a Netflix não cagar o negócio?
Eu acredito que não, porque como eles fizeram tudo junto, eu acho que a qualidade vai se manter ou vai melhorar. Porque eu não acho que eles vão... Nesse primeiro filme serviu muito de teste, sabe? Tem alguns furos, alguns problemas de roteiro, mas eu não acho que foi tão significativo a ponto de tornar o filme ruim. Então eu não acredito que os próximos...
Não, não foi, é.
É, os próximos não vão ter muito isso.
É porque eu acho que o filme de terror, ele tem mais liberdade pra ter umas cagadas.
Sim, e hoje em dia, o gênero permite que façam coisas que a gente aceita e tá tudo bem. O negócio que o Rodrigo falou de sobrevivente me lembrou também a Jamie Lee Curtis, né? Uhum. Que ela sobrevive em Halloween e ela tá ainda na franquia, né? Nos filmes atuais, ajudando a matar o assassino que não morre. Então, tipo, realmente a sobrevivente eu acho que ela vai ajudar muito. Talvez ela não seja tão ativa, mas eu acho que talvez as informações que ela dê ajude a parar a maldição, assim. Eu também tô com a Amanda, assim. Eu acho que eu ia ficar muito contente que tivesse uma progressão de tom, né, no filme. Que fosse ficando cada vez mais sombrio e um pouco mais adulto, né. E o último realmente culminasse num filme que você fica, tipo, de boca aberta, assim. Um filme realmente que a gente olha e fala, poxa, esse filme, sei lá, pode ser premiado em um festival independente. Uma coisa assim, sabe? Mas acho que tô esperando muito do filme.
É, eu acho que a gente tá esperando. Eu acho que talvez fosse uma HBO.
Né, aí não.
Talvez.
Aí é outra história.
Mas acho que vindo da Netflix, não sei, pode até surpreender, né? No início a Netflix fazia tanta coisa boa.
Vamos torcer, né? Porque é isso, assim, com a Netflix a gente nunca pode dar 100% das fichas, né? Nunca pode apostar tudo porque não. Infelizmente.
Exatamente. Cara, mas eu tô torcendo muito pra esse filme dar certo.
E eu tô muito investido. Acho que a questão inteira é que eu tô muito investido. Uhum. E fazia tempo que eu não ficava investido nesse nível de com produção Netflix, sabe?
A gente vê que eles estão em alta no catálogo, mas a gente não tá sabendo se realmente tá fazendo um sucesso ou se no final da trilogia vai justificar, né, a audiência. Eu espero que sim, né? Então vamos aguardar.
E foi o que o Thiago falou, né? Tipo, essa coisa de subverter a ordem cronológica também pode ser muito interessante também pra... Foi o que você falou, sabe? Tipo, o filme vai de 94 pra 78. Não é tanto tempo, mas o outro vai pra 1966. Não, 1666.
Uhum, é um pulo muito grande no tempo. Nenhum dos personagens estariam vivos no momento.
Não tem como, são 300
anos.
Então,
tipo, vai focar realmente em outros personagens, descendentes, alguma coisa da cidade, deve mostrar a origem da cidade. Por que ela foi dividida em duas partes, né? A parte mais rica.
Talvez podia ser uma cidade só, né?
Uhum, talvez ela foi dividida em dois lados. E eu acho que... E por que que um lado é tão amaldiçoado, né? Tão mal visto?
Deve ter um cemitério de bruxa ali embaixo. E eu acho interessante essa coisa de trazer as bruxas de volta. Porque hoje a gente tá desmistificando as bruxas, né? Uhum. De certa forma. Hoje com a conversa política que a gente tem e tudo mais.
Contextualizando o que que foi de verdade, né? O que que aconteceu e tudo mais.
É, tipo assim, o que que eram as bruxas, né? Tipo, Joana d'Arc, super exemplo e tal. Eu não sei se eles seriam ousados de mexer um pouco com isso, mas...
É, seria muito legal se no terceiro filme trouxesse um pouco lá do lado da vilã não ser tão vilã assim. Realmente ela foi morta por, né, por conta da caça às bruxas. Porque eu acho um pouco clichê, né, trazer as bruxas hoje em dia no mesmo contexto de morreu, voltou pra se vingar...
Então, mas a gente já tá vendo um filme que tá subvertendo no primeiro. Será que eles não vão subverter isso no final?
É, eu tenho pra mim que a Sarah Fear, que é a bruxa, ela não vai ser malvada, não. Acho que vai ter uma coisa por trás.
Será que ela, na verdade, vai estar ali pra salvar a cidade e não pra...
Será que é ela? É, não sei. Eu acho que ela vai ser mais importante do que só uma vilã, assim, só pra derrotar a bruxa.
Porque eu acho que se eles forem por esse caminho, eu me surpreendo.
Porque, por exemplo, logo no primeiro filme, eles já estabelecem que a bruxa é a vilã. Então você já vai assistir com a expectativa de que, ah, no final vão derrotar ela e pronto, acabou tudo. Então se eles inverterem, ou ela não for vilã, ou ter uma coisa por trás, eu acho que ia ser bem criativo.
A bruxa. A maldição da cidade. Eu achei que era possível quebrá-la. Hoje eu sei que não tem fim. Isso foi em 12 de julho. No verão de 1978.
Mas a gente só pode esperar, porque o próximo filme, pra você que tá ouvindo, saiu na sexta, então corre lá, já assistiu o primeiro, já ouviu esse programa, corre lá pra assistir na Netflix o segundo filme, e a gente vai ficar esperando 4 horas da manhã da sexta. Ou não.
E se você quiser conversar com a gente, mandar mensagem, fazer algum comentário sobre o filme ou qualquer outra coisa que vocês acharam, que vocês não concordam, que vocês concordem, pode falar com a gente no Twitter ou no Instagram, que é @entrelinhas_pod, ou mandar um e-mail também para contatos@entrelinhaspod@gmail.com. E se vocês quiserem encher o saco do Thiago, ele vai deixar aí também as redes sociais dele aí para vocês mandarem mensagem. Manda aí, Thiago.
Ah, gente, primeiro eu queria agradecer vocês dois pelo convite. Amei. Muito obrigado. Gostei muito do filme e amei essa conversa. E para me encontrar nas redes sociais, na verdade, o Instagram é onde eu tô com mais frequência, criando os conteúdos lá, das críticas que eu faço no Pipocas Club. É @othiagomuniz, com Z no final, Thiago com TH. E aí vai lá dar uma olhada, ver se vocês gostam, pode seguir, tá? Tudo.
Thiago tem várias críticas todo dia, quase me
crítica. Senhora. Eu sou
uma
máquina.
Como é que ele aguenta.
Eu sou uma máquina de escrever, real, assim.
O cara não para de jeito nenhum. Então, assim, vai ter muito conteúdo lá pra vocês acompanharem também. Então, é isso. E a gente se vê na próxima terça.
Mas eu espero vocês no próximo episódio. Thiago, brigadão por ter vindo. E espero que você volte pro próximo. Amanda, nos vemos no próximo episódio também. E acho que é isso. Tchau, tchau, gente.
Esse podcast foi escrito e roteirizado por Amanda Mira e Rodrigo Cordeiro e editado pela agência Miragem.